Este podcast é patrocinado por Solverde.pt. São muitos anos.
Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast NBA na Sport TV. Hoje comigo tenho dois elementos do Barreiro, isto é um costume, normalmente às vezes até são três. Hoje está comigo o Pedro Oliveira e o Diogo Carreira. E temos aqui várias coisas para abordar, como sempre, e também é exemplo daquilo que temos pedido recentemente. O pessoal que está aí do outro lado vá entrando em contacto connosco de forma direta, ao vivo e a cores, como se costuma dizer, para nos colocarem questões, fazerem observações, perguntas, tudo o que considerarem relevante. O Pedro está ali já com o telemóvel preparado para ir dando conta do que é que o pessoal aí desse lado vai pedindo para nós falarmos, mas como é óbvio já traçámos aqui uma linha original para o programa de hoje e vamos começar, como sempre também, indicando a nossa sondagem, que hoje tem uma pergunta que nos diz muito. Basicamente, o que perguntamos às pessoas é o que irá acontecer ao Nemias no verão. Como sabem, recentemente o Nemias mudou o seu contrato, passou a ter um contrato standard, mas aquilo que num primeiro momento parecia ser uma grande notícia pode vir a ser, mas também pode não vir a ser, porque basicamente a mudança ao dia de hoje é que ele vai estar disponível, se a equipa assim o entender, para jogar no playoff. O contrato que tem mais uma época é um contrato de team option, ou seja, não há obrigatoriedade neste momento dos Celtics cumprirem esse contrato na próxima época. Portanto, ele tem um contrato de 2 anos, ou por outra, de um mês e mais uma época, mas essa época está dependente da intenção da equipe. E aquilo que nós perguntamos é se o pessoal acha que ele vai continuar e, de facto, pelo menos mais um ano vai estar na equipa dos Boston Celtics, se vai continuar na NBA, mas vai mudar de equipa, porque os Celtics não vão exercer essa opção que têm a partir deste momento, ou se, terceira opção, ele pura e simplesmente vai sair da NBA e virá para a Europa, ou em princípio, pensamos nós, se vier para a Europa, jogar numa equipa que milita na Euroliga, ou seja, uma das melhores do continente. Esta é a nossa pergunta, nesta altura já há quase 100 pessoas que votaram, e a ideia geral, com uma clara maioria, com quase 69%, diz que Boston vai ficar com ele. É o que nós queremos, seguramente também deve ser o que ele quer, mas lá mais para a frente vamos perceber se será assim ou não. Para já, vamos continuar a falar do Nemias e desenvolver um bocadinho os últimos dias. Portanto, a mudança de contrato, o poder de ser utilizado no playoff, que era algo que até há alguns dias não sabíamos se iria acontecer. Aliás, havia até a possibilidade estranha de Boston ir apenas com 14 jogadores disponíveis para o playoff, o que nos parecia um disparate completo, naturalmente, ainda por cima sabendo que tanto Porzingis como Horford são jogadores que aqui ou ali, todos podem ter problemas, mas esses, por razões sebejamente conhecidas, são mais dados a alguns problemas físicos. Portanto, há isto, há a presença dele na final da G-League, queríamos nós que ele aqui há umas horas já tivesse o título na mão, não teve, a equipa perdeu em Oklahoma o jogo 2, nós estamos aqui para o pessoal que está a ver as imagens, os dados dele no primeiro jogo da final, dados muito interessantes. Ontem a coisa do ponto de vista da finalização não correu bem, apesar de ter ganho muitos ressaltos, ter feito 4 desarmes de lançamento, se não estou em erro, faltou ali os pontos, mas faltaram os dele e do resto do pessoal, daí eles terem perdido. Portanto, temos contrato novo, possibilidade de continuar nos Boston Celtics, possibilidade, está 1-1, falta um jogo, de ganhar a G-League e, amigos, vocês que são da terra dele, como é que vocês viram estes últimos dias e o que é que, obviamente, é um bocadinho a pergunta da sondagem, o que é que acham que isto vai desaguar onde?
São os mais velhos, Diogo.
Pode ser. Boa tarde a todos. Eu acho que, e ele falou nisso na conferência de imprensa a seguir ao jogo 1, foi um dia muito especial para ele, não é? Onde ele ganha o primeiro jogo da final e tem a tal questão do contrato. E eu, que não sou especialista em contratos, gosto de olhar o que é que ele faz e fez nesta época dentro do campo. E aí eu acho que sabe um bocadinho a pouco dizer isto aqui com umas aspas grandes, porque não é? Temos a primeiro português, temos uma melhor equipa da NBA considerada por todos, a ter um contrato standard, obviamente que isso é uma excelente notícia. Agora, claro, quando analisamos, como tu dizias, isto é um bocadinho, deram-lhe aqui mais um mês e qualquer coisa, e depois vão optar para o ano, portanto ele até pode ter só esse mês e tal de Celtics.
Exatamente.
E depois ficar livre. Eu ali votei que ele iria ficar nos Celtics, mas mais por ser o meu desejo, que a equipa, de facto, Veja o que ele fez, e eu acho que está aos olhos de toda a gente. É um jogador que foi dispensado de Sacramento e em anos difíceis, onde é escolhido, depois é aposta, depois não é aposta. Ele de certeza que teve aquele mindset, eu quero ficar aqui, eu quero provar.
E ele disse várias
Boston vezes. Pega nele, e eu acho que o que ele fez este ano, por isso é que eu digo, mais do que discutir aqui os milhões ou os anos, eu achava que ele merecia, e até podemos ir aqui buscar jogadores que eu sei que estão noutros contextos, mas que já ganham muito dinheiro e que têm contratos garantidos, 2, 3, 4 anos, que eu acho que não são superiores e que não mostraram numa equipa tão forte o que o Neemias mostrou. E por isso, fico um bocadinho com aquele sabor agridoce de os nossos parabéns, demos-lo em direto, demos todos e ficámos muito felizes, mas acho que pelo que ele fez, a equipa podia ter ido aqui um bocadinho mais longe. E fica esse sentimento de que eu acho que ele não é fácil fazer o que ele fez, nós falamos disto aqui semanalmente, e portanto acho que a equipa podia ter dado aqui uma outra. Eu sei que depois podemos ir analisar o resto dos postos, quantos anos têm de contratos, o teto salarial, eles ainda agora, e vamos falar nisso, renovaram com outro jogador com um caminhão de dinheiro.
E já se fala que vem outra a seguir, mas é o próximo.
Eu há pouco falava isso com o Pedro, ainda antes de estarmos aqui, nem é pelo dinheiro, é questão temporal, é que eu acho que foi aqui um bocadinho curta para aquilo que eu acho que devia ser já uma aposta nele, até porque já não é um miúdo, não é? Nós, não é um miúdo,
Ele tem 25 anos.
Pronto, e portanto eu acho que aqui no mínimo ali, sei lá, 2 anos garantido e ser aposta, e até eventualmente abdicar aqui de um ou outro posto que lá está, que eu acho que não é superior ao Neemias, portanto soube-me aqui um bocadinho a pouco, e portanto ficam os parabéns, mas acho que ele mais uma vez vai ter que ser resiliente e vir aqui outra vez mostrar, seja aqui ou seja no outro lado, e essa eu acho que é uma boa notícia, mesmo que Boston não exerça, eu acho que ele já está aos olhos de muito mais gente e pode até conseguir aqui um contrato melhor, não é? Noutro sítio e com mais minutos, portanto é uma boa notícia, não há dúvidas, mas fiquei um bocadinho com sabor agridoce.
Pedro?
Eu acho que há que ponderar primeiro vários cenários. Em primeiro lugar, os Celtics nunca iriam com 14 jogadores, eles iriam sempre apostar em alguém.
Eu queria acreditar que não, mas...
Sim.
E aí escolheram Noel em vez dos outros dois.
Existiam muitos rumores sobre outros jogadores, inclusivamente de veteranos, para ajudar no balneário, mais do que para jogar.
Mas isso nos últimos dias já estava
afastado. Exatamente. Mas havia muitos rumores, havia vários jogadores que foram falados. E depois, um jogador que faria mais sentido, até porque foi aquele que foi mais utilizado de dentro de todo o leque de jogadores da Two-Way, era o Neemias. Portanto, eu acho que era o que fazia sentido, até porque foi o que teve minutos, e teve mais minutos com qualidade. Apesar de poder haver uma aposta no Jordan Walsh,
do ponto de vista, se calhar,
da posição.
De posições,
da
posição, se calhar era mais lógico terem um jogador diferente.
Sim, se calhar um jogador mais base. Mas mais também base. Como tem o J.D. Davidson, mas lá está, preferir um Neemias. Se calhar por duas razões. Primeiro, porque foi o jogador que esteve mais vezes em campo, num caso de alguma eventualidade. Ele já está mais familiarizado com aquilo que a equipa faz. E em segundo lugar, com certeza, alguma coisa ele deve ter feito muito bem e deve também ser muito importante para o grupo. Porque neste momento o grupo... vai atravessar um momento decisivo e os jogadores que fazem equipa são jogadores às vezes muito mais importantes,
independentemente de jogarem muito ou pouco.
Sim, não tem aquela importância visível, como é lógico, que a importância visível é jogar, portanto,
e bem,
convém. Portanto, eu acho que aqui esta questão do Neemias estava de certa forma já pensada, ele seria o primeiro jogador a assinar. Depois, o contrato standard. Ficou aqui na expectativa porque falaram em multi-year, vários anos.
O contrato é multi-year, tem mais
e na realidade é. Portanto, se formos atrás da noção do que é multi-year, sim, são vários anos, mas é este ano e o próximo, sendo que o próximo não é garantido.
É um mês deste ano e mais um ano.
Exatamente, sendo que o próximo não é garantido. Na votação, eu votei que ele ia ficar no Celtics. E digo isto por duas razões. Primeira, o contrato de 2 milhões, cento e qualquer coisa, dólares, é relativamente barato para aquilo que os Celtics têm. E é relativamente barato. E atenção, tu falaste no Supermax contract que se vai dar ao Jason Tatum, o Derrick White vai renovar, acabou de renovar o Jrue Holiday, os outros jogadores já têm contratos com alguma duração e precisam de jogadores que estejam aqui neste limiar...
Na faixa mais baixa.
Exatamente. Neste limiar entre o barato e o oferecido. E aqui é, obviamente, os 2 milhões para, no contexto dos Celtics, é barato. No entanto, e nós até estávamos aqui a ver há pouco, eu estava com o Diogo na conversa, inclusivamente este contrato é ligeiramente acima do Sam Hauser.
Sam Hauser, que joga e joga
sempre. Joga sempre. Portanto, dá-me aqui também algum conforto de que os Celtics, ok, estão a tentar realmente ter aqui uma aposta no mês, nem que seja de um ano. Porquê é que eu acho que eles não deram mais? Vem aí o draft, os Celtics estão à procura destes contratos baixos, têm uma escolha de primeira ronda e eles não sabem muito bem quem é que irá parar às mãos deles.
À partida será uma escolha cá para baixo.
Sim, não? Cá para baixo, ou seja, também com um salário mais baixo, que é aquilo que os Celtics desejam, mas ainda assim, vamos imaginar que sai ali um posto que eles não podem dizer que não, mesmo que não seja a posição que eles procurem.
Mas cá para baixo vai ser difícil ser um jogador
de impacto imediato.
Exatamente, aquele que possa dizer que não.
Sim, mas pode ser um daqueles jogadores que, se calhar, internamente se tenha falado.
Sim, não, este jogador em 25 anos pode ter 19 ou 20.
Exatamente. Portanto, aqui nós não sabemos como é que os Celtics também vão planear o draft. Evidentemente, eu olharia mais para um jogador na posição exterior, mais para um base, mas eles podem olhar para outro tipo de situação que possa aparecer, inclusivamente alguma troca, porque o Mias, tendo contrato, também pode ser trocado. Só pode ser trocado a partir de julho, mas aí também não há problema nenhum. Exatamente. Portanto, aí não tem problema nenhum. Portanto, eu parece-me que os Celtics estão a pensar ficar com ele este ano, e depois logo se verá. Agora, no entanto, não é de excluir outras hipóteses. Uma delas é, inclusivamente, ser trocado. E a última, que é aquela que nós não desejaríamos, era enviar o Demias para o mercado de free agents, que também não é assim tão bom, porque eu acho que o Demias tem mercado na NBA, muito sinceramente, e depois do draft e depois de algumas mexidas, obviamente ele terá espaço em alguma equipa, e se calhar há alguma equipa que já deve ter contactado o agente, até porque este valor não parece ser inocente. Há contratos mais baixos do que este valor.
Mas Luís, deixa-me só
este valor não parece ser inocente.
Esse quadro que o Pedro diz, e eu não sou expert, corrija-me só, já aparece aqui um valor para esse tal jogador de first round, que são 2 milhões e meio. Um jogador que eles não conhecem e que há ter 19 ou 20 anos. Ou seja, se formos também ao dinheiro, eu acho que foi curto no sentido em que tem isto reservado para alguém que não conhece. E este que mostrou lá, não é?
É mais fácil.
Para mim custa-me um bocadinho.
Eu concordo essencialmente com aquilo que vocês disseram. E acho que há aqui um ponto que pode ser relevante para a história ou não ter importância nenhuma, depende. Nós, se olharmos, primeiro, que é o mais importante de tudo para avaliarmos a justiça, se é que se pode falar de justiça, da atribuição de um contrato a alguém, é o que é que essa pessoa dentro do campo
claro,
fez ou não fez.
Claro,
e parece-nos indiscutível, e não é só a nós, não é por uma questão de nós desejarmos o melhor para o Demias, é inequívoco para toda a gente, adeptos de Boston, dirigentes, colegas de equipa, treinador, o general, toda a gente disse, ele fez não só o que estávamos à espera, até foi mais além. Toda a gente disse isto.
O Derek White acabou de dizer, todos, após a assinatura do contrato, não, ele fez por merecer.
Todos disseram isso, todos, inclusive os da J-League, todos disseram, sabíamos que isto ia acontecer, tinha que acontecer, ele fez por isso.
Portanto, até porque quem anda lá sabe da dificuldade
obviamente,
de o fazer.
E portanto, que o que aconteceu é lógico e normal e justo, eu não tenho dúvida de nenhuma. Agora, a tal história, como o Diogo disse, e eu na altura comemorei no Twitter a assinatura
do contrato, sempre muito prudente,
mas disse, sempre. Agora resta perceber
o que é que vem,
o que é que lá vem. E aquilo que vem não foi, de facto, particularmente simpático. Onde é que eu tenho aqui algum receio, entre aspas? Eu acho que, ao contrário do que se passou em Sacramento, que as pessoas de Boston, primeiro, acho que são melhores profissionais, ou seja... Acho que estão, por alguma razão, aqui a equipa está em primeiro.
Nos últimos dias tem havido muita conversa sobre o que eram e o que são.
Portanto,
não é?
Eu acho que eles estão, não só na situação do Demias, era só o que faltava, não é seguramente a prioridade deles, ou pelo menos a coisa mais importante. Eu acho que eles estão a trabalhar bem. E não é de hoje, é de há algum tempo. Estão a trabalhar bem. Aliás, as trocas que eles fizeram para acabar com a equipa que têm hoje, o pessoal aqui há muito tempo, toda a gente dizia, o coração da equipa era o Smart. Hoje deve estar toda a gente em Boston preocupado com a ausência do Smart. Ninguém quer saber da ausência do Smart, porque a equipa ficou muito melhor com os jogadores que foram buscar.
Eu quero saber do Smart, mas ele tinha que a equipa ficou melhor, claro, à custa dele ter
claro,
saído também.
Como é evidente. Portanto, o Porzingis entrou bem, havia quem tivesse dúvidas da sua capacidade física, havia quem tivesse dúvidas do regresso do Horford pela idade e pelos problemas físicos. É assim, eles estão a cumprir, a aposta
sacaram
em
o Joel e de aos Bucks, o Rei de
uma maravilha. Portanto, a própria aposta no Demias, que não estava lá, eles foram buscar dispensado de Sacramento, as coisas correram todas muito bem. E portanto, eu acho que quando as pessoas dizem, mais que uma vez, Mazzulla, Brad Stevens, estamos atentos, percebemos o que ele está a fazer, não só foi ao encontro da nossa expectativa, superou, e portanto, a seu tempo, cá estaremos. E demorou, quanto a mim, muito, foi estranho, mas até certa altura eu percebi, porque estavam à procura de estudar todas as possibilidades, a partir do momento em que se percebeu que não vinha ninguém de fora, achei estranho não lhe terem dado logo o contrato. Achei estranho. Mas pronto, acabaram por dar, tudo bem. Portanto, ele vai estar disponível. Não sei se vai jogar ou não, não interessa, está disponível. A questão é, O que é que... Portanto, eu acho que eles acreditam nele, não tenho dúvidas nenhumas. Ao contrário do que, às páginas tantas, deixei de pensar em relação ao sacramento. O que eles diziam, para mim, era pouco ou nada relevante, porque não, as ações não, correspondia. Não correspondia com as ações que tinham. Em Boston parece-me exatamente o contrário. Agora, a questão é esta. Nós não sabemos se Boston vai ser campeão ou não vai ser campeão. A época foi muito boa até agora, mas imaginar...
Agora é outra época. Agora
são eliminados
outra...
na primeira ronda e é uma catástrofe, é um desastre.
Sim, agora é outra época.
Mas vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que a equipa que se não for campeã chega à final, ou chega à final de conferência, pelo menos. O Porzingis vai embora? Não. É óbvio que não vai embora. O Al Horford, apesar da idade, tendo em conta o rendimento que tem tido, eles vão mandá-lo embora? Não. O Cornet, que para além daquilo que faz em campo, lá está como o Pedro diz, que é bom balneário, que é um rapaz que dá ali uma certa dinâmica, vão mandá-lo embora? Parece-me pouco provável. Vou mandar o Tillman, embora eu continue a dizer que o Tillman tem ali uma função diferente, quando o foram buscar, não me parece provável. Ou seja, o futuro imediato de Nemias nos Boston Celtics, imediato, ou seja, o tal contrato a ser efetivado para a próxima época, é outra vez um contrato que é assim, ok, mas se tiver toda a gente disponível, ele vai jogar quando? Lá está, back-to-backs, pode jogar porque o Porzingis à partida não joga. E nem o Horford, ou um joga um dia e depois joga o outro.
Mas enquanto jogou não havia o Tillman. Não é?
Mas não havia Tillman quando ele andou largos minutos lá dentro, havia lesões, não era só descansar devido ao back-to-back. Havia lesões, nomeadamente do Porzingis, e depois não havia também o Tillman lá pelo meio. E atenção, e o Cornet esteve lesionado também muito tempo. E isso deixa-me aqui um bocadinho apreensivo, é que se ficarem todos...
É o mesmo registro.
É o mesmo registro, ou se calhar pior, não, admitindo que não vai haver lesões, ou pelo menos não querendo estar aqui a torcer para que ninguém se aleje, eu não sei se ele vai ter os minutos que teve esta época.
Portanto, é um sim, mas...
É, não é? Um sim, mas... Portanto, eu acho que eles querem ficar com ele. Acho é que não houve aqui um sinal que é, nós queremos te ter aqui... neste registro de vires atrás dos outros, mas o Horford, a menos seja que o LeBron James, não vai jogar até aos 80 anos, não é? Há de sair daqui a um ano ou daqui a dois, não faço ideia. O próprio Porzingis, se aparece mais ali uma lesão grave, a coisa vai ficar complicada. Mas é assim, então isso se calhar, eu esperava um contrato baixo na mesma, nos parâmetros, não é de Boston, é nos parâmetros da NBA, mas uma coisa... garantido, 2 ou 3 anos.
Aqui embaixo da asa.
Ficas aqui, mesmo que jogos pouco, para o próximo ano, estás cá garantido.
Eu, por acaso, não vejo as coisas por esse prisma. Porquê? Os Celtics vão estar muito acima do salary tax, portanto vão pagar aqui bem caro estas renovações todas que estão a fazer. E não podem, nem com estes contratos mais baixos,
queimar
já tanto, ou pelo menos já garantir tantos anos de contrato a alguns jogadores.
Isto pode estar conversado com ele e com os seus representantes, nós não sabemos.
Claro. E há aqui outra questão que é importante, e tu focaste no nome desses dois jogadores. O Tillman e o Cornet não têm contrato garantido para o ano. É outra decisão que os Celtics vão ter que tomar, os próprios jogadores, e também perceber...
Pois, a gente não sabe, por exemplo, se um Cornet não tem um contrato noutro sítio, claramente mais vantajoso.
Ou então,
que eles percebam que o Tillman não está como eles pensavam que estava.
Então, e olhando à idade também, pois não sei.
Vamos imaginar, o Tillman pode ter outro tipo de expectativa salarial, eu não sei qual é o contrato dele, eu não sei concretamente o que é que está lá no contrato dele, portanto esta parte eu não vou conseguir
responder. E nós não sabemos,
tal como o Cornet também pode ter outra expectativa.
Nós não sabemos o que é que terá sido dito aos seus representantes. O cenário que nós estamos aqui a tratar, eventualmente pode ter sido discutido com eles, dizer, olha, nós agora, porque vamos renovar com este e com aquele, epá, não podemos, até queríamos, mas não podemos esticar a corda, epá, mas num primeiro ano é só isto para ficar aqui e a seguir, como vai abrir mais espaço, podemos fazer qualquer...
Atenção,
pode ser também.
O Brad Stevens aprendeu, entre aspas, com o Danny Ainge, portanto, ele está a tentar manter o máximo de flexibilidade nas suas próprias decisões, porque senão vai ficar muito amarrado,
muito preso.
E não pode decidir nada, apesar de sempre estamos a falar de contratos baixos e dá sempre alguma flexibilidade, claro, como é lógico. Mas iam assinar 52
milhões. No limite.
Mas eu acho que tem mais a ver com isto.
Eu acho que pode ter a ver, mas no limite, vamos acreditar que não é como nós estamos aqui a pensar e que a equipa, por alguma razão, a seguir não exerce a opção que tem. Eu acho que o Nemias muito dificilmente vai sair da NBA. Porquê? Porque se o ano passado era, como é que eu vou dizer, ele tinha relativamente pouco para mostrar, porque a equipa não lhe deu hipótese de ele mostrar, e de facto as outras equipas podiam olhar assim, bom, é grande e tal, defende bem e tal, mas não temos minutos de qualidade para analisar, era mais essencialmente na G League. Nós, este ano, Não fomos só nós. A rapaziada que anda também deve ter visto. Os treinadores das outras equipes. Os treinadores, não só os principais. Os outros todos, aquela gente toda. Os adversários.
E se ele ganhar o título, por exemplo, da G-League?
Claro,
vai dar
os adversários também viram. Quer dizer, claro. E ele jogou jogos a sério, com minutos a sério, com desempenhos, como o próprio treinador voltou a dizer recentemente. Houve jogos na época que foi ele que foi determinante para nós os ganharmos. E é verdade, não é mentira nenhuma. Não é uma simpatia, é uma verdade. E nesse sentido, eu acho... Boston é uma coisa, e estamos a falar da equipa, nós não sabemos como é que acaba.
Mas que das mais fortes, claramente.
Foi a mais forte da fase regular, a léguas de distância de todos os outros. Mas é assim, nas outras 29 equipas, vou dizer 28, que sacramente se calhar não conta. Nas outras 28, não há ninguém que, se não for por 2 milhões, que seja por 3, que queira alguém que defende a antiga, que faz desarmes de lançamento.
Luís, eu respondo já.
Tem que haver.
Mais dinheiro, mais minutos.
Tem que haver, tem que haver. E, portanto, eu acho que ficar em Boston, eu admito que haja ali alguma coisa pensada e que não seja pública, porque tem a ver com outras coisas pelo meio, mas na eventualidade dele não ficar lá...
Até pode ser melhor para ele.
Eu acho que é quase impossível ele ter que... O ano passado parecia mais lógico a possibilidade de, bom, ok, vou para a Europa e logo se vê. E depois, no futuro, se as coisas correrem bem, talvez regresse. Este, com o cenário atual, eu acho virtualmente impossível que o Nemias não tenha um contrato na NBA, mesmo que, no limite, não seja na equipa de Boston.
Sim, estou completamente de acordo.
Até acho que para ele jogar mais e para ter mais desenvolvimento, pode até ser melhor num outro registro. Há outras equipas boas.
Por exemplo, nós já falámos várias vezes. A equipa de Oklahoma, que é uma equipa forte hoje em dia e que, tendo em conta a idade dos seus jogadores, deve ser forte, previsivelmente, durante 7 ou 8 anos.
Achava que nem maluco.
Ele, para ser um posto suplente ali, quer dizer, eu parecia-me uma coisa... E atenção, e posto suplente a ter que jogar os jogos todos. Não é? Eu acho que ele pode perfeitamente ser o backup do Almagrino, por exemplo. E lá está, e numa perspectiva de faixa etária em que ali o core principal é tudo ali nos 23, 24, 25, parece-me perfeitamente normal. E é uma equipa também.
Ainda
topo,
bem que focaste na faixa etária, porque aqui no nosso chat temos aqui o Vasco Miguel, que nos pergunta que se nós não achamos que o Nemias está entrar numa fase crítica. Atenção, 24, 25 anos de NBA...
É verdade que eles costumam lá chegar.
Ainda
antigamente.
É novo.
Era quando chegavam.
Ainda é novo. Já não é... Não está a ficar mais novo. Está a ficar mais velho.
Nem nós.
É uma fase importante. É. Mas na NBA, até aos 27, 28 anos, é quando os jogadores percebem se vão lá continuar e, efetivamente, fazer lá o resto quase da sua carreira, ou se terão que dar outro passo.
A pergunta, de facto, é pertinente, mas nós, lá está, temos que olhar algo que não é, digamos, o nosso métier do dia-a-dia, e nós às vezes esquecemos. Um trajeto normal de um jogador norte-americano...
É 23, 24 anos.
É aos 24 anos chegar à NBA. Portanto, é fazer a carreira normal no liceu, ingressar numa universidade, fazer a carreira toda na universidade e depois aos 23, 24, chegar à NBA. É evidente que, de há uns anos a esta parte, aqueles que percebem claramente que têm uma qualidade incrível...
Aos 19 já lá estão.
Vão buscar o dinheirinho deles quanto antes e resolvem o problema.
E aos 24 estão lá há 5 anos.
E aos 24 estão lá há 5 anos.
Os bookers.
E há alguns deles, aos 20, 21, já são estrelas.
Exatamente.
Mas são exceções.
Mas isso são exceções. São aqueles que são, toda a gente sabe...
Não engana.
Isto não engana, não há margem para dúvida. Ou seja, os 25 anos do Nemias hoje em dia já não é propriamente um miúdo, é um facto, já tem 3 anos de NBA, é verdade também, mas na lógica daquilo que era, até há bem pouco tempo, o percurso normal de quem chegava, fazia o trajeto universitário nos Estados Unidos e depois chegava à NBA, era ali na casa dos 24.
Eles até falam numa coisa interessante que é, tem poucos jogos, ou seja, vão mais pelos jogos e os minutos da NBA do que propriamente os anos, porque se ele entrar na idade normal,
claro,
não pode ter muitos jogos.
É evidente. Portanto, eu acho que de facto a coisa está melhor hoje do que estava há uma semana. E, de uma maneira ou de outra, eu acredito que o Nemias vai lá ficar.
E vai ser campeão na G-League ou não?
Atenção, o Nemias pode ser campeão na G-League, pode ser campeão na NBA e juntar à Summer League, também já ganhou, não é? Não sei se há alguém que já ganhou.
Não, atenção, ele pode ser o primeiro com Summer League da NBA, G-League.
Eu acho que nunca houve ninguém.
Responder aqui ao Júlio Diogo, ele mesmo se jogando nos playoffs é campeão da NBA.
Não, ele pode longe, exatamente.
Ele é campeão da NBA. E atenção, pode ser o único jogador da NBA que também foi campeão distrital de Setúbal.
E isso dá anel, não?
Não sei, mas merece uma ressalva.
Mas olha que a Câmara Municipal, vocês como dignos representantes da terra,
vamos a tratar disso.
Têm que tratar disso. Bom, vamos avançar, senão não, daqui a bocado o tempo acabou e nós não falámos de mais nada a não ser o Nemias. E atenção, falar do Nemias
foi o tema da semana.
É sempre uma coisa que para nós é muito interessante. Vamos passar à rubrica que que temos hoje aqui prevista é da autoria do Pedro, e basicamente o que temos aqui, Pedro, é uma classificação, não este ou este, é uma classificação com as 30 equipas, tudo no mesmo embrulho, para percebermos, uma pergunta que também muitas vezes nos fazem, isto é desequilibrado, o acesso ao play-off devia ser os 16 melhores e não, eu ia dizer 8 de cada lado. Qual é a conclusão a que tu chegaste, olhando aos números, desta época?
Eu não cheguei a muitas conclusões, digo-te já. Este tema veio de onde? A origem deste tema tem a ver com a diferença dos Celtics para os Bucks ser superior ao primeiro para o décimo lugar na Conferência Oeste. E depois fiz aqui uma pequena análise, tentando perceber se não houvessem, se não existissem duas conferências e só uma.
Apesar e há de ser, quem defenda isso.
Sim, apesar de ser aqui alguém justo, porque o número de jogos teria que ser o mesmo, evidentemente, entre algumas equipas, ou pelo menos o mais aproximado possível.
Essa era a questão.
Essa era logo a primeira questão. Se existisse uma só conferência, qual é o registro das equipas este contra o oeste desta temporada? Como é que foi nas últimas épocas? Quais são as equipas que vão ganhando mais ou menos? Porquê é que será que a classificação ficaria assim? Tentei chegar aqui a algumas conclusões. Não sei se cheguei a alguma conclusão, mas acho que... Portanto, isto é quase como uma mixórdia. Não é de temáticas, para não roubar o nome, é uma mixórdia de números. Okay?
Então, chuta os números.
É uma mixórdia de números. Portanto, nós aqui, se nós tivéssemos uma só conferência e 16 equipas iriam ao play-off, logo a primeira coisa a salientar era que os Sixers ficariam de fora.
E Chicago também.
Logo aí o Luís Avanjo não ia assinar este modelo, de certeza nenhuma. Mas
a Filadélfia ficar de fora...
Sim, mas...
Pode ficar aí,
claro,
também.
Claro está. Se nós olharmos aqui para as primeiras posições, nós vemos os Celtics como a melhor equipa da NBA. E atenção, os Celtics perderam 7 jogos contra equipas da Conferência Oeste. Venceram 23, portanto já fizeram os 30 jogos, 2 jogos contra cada equipa, há exceções porque há equipas que fizeram mais um jogo
este ano, houve aqui algumas exceções,
para acertar o calendário,
por causa do
exatamente, portanto os Celtics fizeram 23-7, portanto perderam 7 vezes contra equipas do Oeste, mas se formos olhar por exemplo aos Nuggets, que no Oeste jogaram 30 vezes também contra as equipas de este, fizeram 24-6, portanto, contra as conferências contrárias, a diferença entre os primeiros classificados não é assim tanta, o que significa, e nós temos a noção que a Conferência Oeste é realmente mais forte, mas os Celtics, que foram a melhor equipa da NBA, tiveram um registro extremamente interessante contra equipas do Oeste, portanto, muito certamente seriam, se calhar, o número 1 na mesma. Portanto, sim, muito certamente. Agora, é evidente, depois olhamos para aqui, e nos primeiros lugares temos praticamente equipas do Oeste nos registros seguintes.
Do segundo ao sexto.
Terceiro, quarto, quinto, sexto. Sétimos e oitavos temos os Bucks e os Knicks, com registros já à volta dos 60%, os Bucks com mais uma vitória e menos uma derrota que os Knicks, mas muito próximos.
Portanto, 3 equipas do Oeste nos 10 primeiros. E nos 8 primeiros, 3.
Nos 8 primeiros, exatamente. Nos 8 primeiros...
3. Boston, Milwaukee e Knicks. Nos 10 primeiros, Knicks. 4.
Exatamente.
Com os Cavs também em 10.
No total dos 16, estaríamos a falar de 6 equipas do Oeste, 10 do Oeste. Se nós olharmos só para o registro das equipas Este-Oeste-Oeste-Este, nós percebemos que na Conferência Oeste, apenas 4 equipas não tiveram 50% ou mais quando jogaram contra as equipas do Oeste. E estamos a falar dos Rockets, curiosamente, é engraçado, os Rockets estiveram aqui na luta até à última, dos Blazers, dos Grizzlies e dos Spurs. Todas as outras equipas, incluindo os Utah Jazz, tiveram registros 50% ou positivos.
Portanto, 50 no mínimo?
Exatamente, portanto, significa o quê? Significa que 11 equipas da Conferência Oeste, quando jogaram contra as equipas da Conferência Contrária, superiorizaram-se. Ao contrário, já não é bem a mesma coisa, porque existem 7 equipas com registro negativo.
Do Oeste.
Do Oeste.
Portanto, 8 positivos, 7 negativos.
Exatamente. Agora, isto é difícil às vezes até de explicar, porque no Oeste o equilíbrio manteve-se muito mais sobre ali o centro da classificação, portanto ali o meio da classificação, do segundo até ao décimo lugar, as equipas foram mais ou menos ganhando-se umas às outras. Houve poucas vitórias aos Celtics e houve muitas vitórias às três equipas de baixo e o Oeste. Tiveram logo três, quatro equipas que estiveram bem abaixo das outras no registro da época.
Mas Detroit e Washington ficaram logo a perder com toda a gente.
Detroit, Washington, Charlotte
também.
E inclusivamente Toronto
teve uma fase,
tiveram muitas dificuldades ao longo de toda a época. E é curioso porque nós poderíamos pensar assim, bem, se estas equipas têm menos vitórias, significa que as equipas do Oeste, todas as outras, têm muito mais. E não foi verdade. Portanto, o equilíbrio na Conferência
Este ganhando umas
foi grande, também. Mas foi mais nivelado aqui por baixo. No Oeste, os registros até são mais positivos. A existência dos Spurs, dos Blazers, dos Memphis, também podemos quase equiparar àquilo que aconteceu na Conferência Este. Existiram muito mais vitórias à Conferência Contrária, o que faz com que os seus números também aumentem e houve o mesmo equilíbrio entre todas as equipas.
Tens os números, vitórias, o número de jogos, vitórias do Oeste e do Oeste. Vitórias, mesmo que seja percentualmente, não tem que ser o número.
Não, eu tenho. O Oeste ganhou 54% dos jogos contra 46% do Oeste.
Eu não sei se vocês concordam. A explicação que o Pedro deu, e olhando ali à classificação, não é uma questão de dar a explicação, é vermos ali o que lá está, parece claramente um domínio evidente das equipas do Oeste. E é verdade que temos de ter em consideração que as equipas do Oeste jogaram mais vezes entre elas, e são as que têm a maioria das mais fortes, obviamente isso torna a competição mais difícil. Mas se olharmos a este pormenor, que é aquilo que de uma forma mais direta nos diz quem é que ganhou mais ou quem é que ganhou menos, é no número de jogos que fizeram, qual é a porcentagem de vitórias de um lado e do outro, um 54-46, pelo menos na minha opinião, não sei se
não
é,
é muito, não é muito grande.
Não é nada, é quase ela por ela, não é? Ou seja, se formos ver jogo a jogo, somando tudo, é quase igual. O que não deixa de ser estranho, quando olhamos, é que uma coisa é dizer assim, bom, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto são todos do Oeste. Se jogassem o mesmo número, menos vezes contra, uns contra os outros, e mais vezes contra Chicago, contra Charlotte, não sei quê, ganhavam mais. Mas depois vamos ao número dos jogos e dá só 54-46.
Mas
não
ali,
é bem
o domínio dos Celtics, sim, também ajudou um bocadinho, se calhar,
a equilibrar a coisa, sim, também, é verdade, sim, também é verdade.
Que é um domínio grande.
Exatamente, é
grande.
Um grande domínio. É os Celtics tiveram realmente um grande domínio. E temos aqui 5 equipas que foram, contra a Conferência Oeste, praticamente ofereceram os jogos todos. Os Pistons ganharam 3, os Wizards 4, Charlotte e Toronto 7 e os Brooklyn Nets 8. Portanto, 5 equipas com menos de 10. No Oeste só há uma equipa com menos de 10 vitórias contra o Oeste.
Olha, tens de dar aí o registro de Chicago, que está positivo frente ao Oeste, Luís.
Está.
Ganham mais que o que
perdeu.
É a
terceira equipa.
É a terceira melhor.
É verdade.
Agora vejam lá uma coisa. Eu não digo que eles contra os mais fortes jogam melhor.
Pois,
vai mais uma prova.
O número está aí.
Mais uma prova.
É a terceira melhor. Agora, no Oeste, só os Spurs venceram 7. Só uma equipa é que ganhou menos de 10 jogos.
Chicago tem deixado de jogar é com o Washington e com o Detroit. Essa malta não.
As equipas, 17, 13, os Celtics realmente tiveram um grande domínio, tal como os Nuggets tiveram.
E é isso que ajuda a tornar os números mais próximos.
O meio da tabela foi um pouco quase igual este a Oeste, com uma ligeira supremacia do Oeste.
E perante isto, agora a pergunta que se calhar se impõe. Vocês, como está, independentemente de mantermos a história do play-in ou não, que agora também apareceu um pessoal a dizer que o play-in não tem piada nenhuma e que é injusto e não sei o quê, ou esta classificação tudo ao molho, por ali uma expressão, e chega ao fim os 16 melhores avançam, sejam do Oeste ou do Oeste?
É uma boa pergunta. Eu acho que a determinada altura houve uma altura que a final da NBA quase era a final do Oeste, porque depois...
Também houve anos que era ao contrário,
sim,
largos.
Sim,
mas
sim,
eu
sim,
acho
sim.
Que hoje...
Quando andava lá o 23, hoje, por exemplo.
Hoje em dia não.
Só para que tenhas a noção, o ano passado do Oeste superiorizou-se ao Oeste.
É que acontece muitas vezes, e não há essa ideia, há a ideia exatamente contrária. As equipas mais fortes estão, pelo menos no...
Porque as estrelas estavam muito no Oeste. A determinada altura, as estrelas... Havia LeBron no Oeste, muito carregado, LeBron, mas depois as estrelas, muitas estavam no Oeste. E isto tem oscilado.
Havia muitas equipas em rebuild no Oeste também, há uns anos atrás.
E agora há mais no Oeste.
E agora há mais no Oeste. Ou seja, isto também faz com que...
São ciclos, são ciclos.
É por isso que eu defendo...
É muito difícil dizer... Ok, o Oeste nós olhamos, e olhando para a qualidade das equipas, e nós acompanhamos as equipas praticamente todas aqui na Sport TV...
São mais fortes.
São mais fortes.
Mas, ó Pedro... Mas se recuarmos 10 anos, e eu estou a dizer 10 anos, se calhar podia dizer 5 ou 8, não interessa. Estou a dizer 10, que é o número mais redondo. Se calhar era exatamente ao contrário, ou pelo menos a percepção que nós tínhamos. Eu acho que isto é cíclico, da mesma forma que Boston hoje foi o melhor, e há não sei quantos anos era das mais fracas. Ou seja, a própria maneira como a NBA está pensada, o seu modelo competitivo, as escolhas do draft, a impossibilidade de comprar diretamente os jogadores, portanto eu não posso vender o meu melhor jogador a outros só porque preciso de dinheiro, porque eu sei muito dinheiro. Eu acho que tudo
e a
isso,
própria geografia dos Estados Unidos, começar isto, a jogar lá, ali de um lado para o outro.
Dá. Até porque depois, fazendo, vamos, o Pedro há pouco aflorava isso, e eu já há muitos anos que falo deste tema. Se juntarmos isto tudo, há logo uma coisa que tem que acontecer. O calendário tem que ser 41 jogos em casa e 41 jogos fora, estamos de acordo, mas é assim, eu tenho que jogar o mesmo número de vezes com todos. Como é que se faz isto? Como é que se vai construir isto? Quer dizer, com o mesmo número de jogos não pode ser. Vamos lá ver, se eu fizer 29 em casa e 29 fora são 58, não são 82, são 58, são 29 com 29 são 58. Então, que numa época faço mais 29 com uns em casa, mas já não faço com eles fora.
Pois, é complexo.
É complexo, obrigará, quanto a mim, a mais desgaste de viagens, porque as equipas deixarão de viajar menos na sua zona, e atenção, a sua zona aqui é meio continente, pois, é meio continente, pois, para andar para cima e para baixo mais vezes.
Séries à melhor de 7.
E eu, sinceramente, acho que, se calhar, num ano ou dois, isto até poderá ser claramente benéfico. Mas provavelmente passado 3 ou 4 anos vamos estar na mesma, porque aquilo que hoje, que é a nossa percepção, é mais forte do Oeste, atenção, é percepção, porque depois os números é 54-46.
Sim, não é,
não é uma coisa assim diferença. Tão evidente.
Obviamente, como eu comecei isto a dizer, que para ser só uma conferência, vamos lá, teria que se ajustar o calendário, porque há
muito
jogos.
Difícil.
É muito difícil. E mesmo o próprio playoff com viagens de Oeste para Este.
Isso é uma complicação também.
Isso é muito complicado.
Muito desgastante.
Estamos a falar num continente, não estamos a falar aqui de Portugal e jogar a Braga ou a Faf.
Pois, não é bem assim. É jogar em Lisboa e jogar em Moscovo, não é?
Exatamente.
É um bocadinho complicado.
Sim. E o que tinha de interessante era que nós, olhando para aqui, só assim de repente tínhamos aqui uns Nuggets Warriors.
Tu querias eliminar
Philadelphia.
Querias eliminar Philadelphia.
Não, eu queria eliminar, era já os Lakers na primeira ronda, porque era Celtics Lakers, era já para mandar os pagar.
Como é que era? Boston Lakers? Denver Nuggets. Golden State? Olá! Sim. Atenção que isto
pode dar.
Sim, pode bater.
Dar. Timberwolves. Minnesota Sacramento. Minnesota Sacramento também pode dar.
Também pode dar.
Também pode dar.
Então isto está tudo pensado.
Oklahoma Indiana não podia. Clippers Orlando também não pode. A seguir, mas os primeiros...
Mas Dallas Suns, Bucks Cavaliers e Knicks Pelicans. Vamos ter aqueles jogos interessantes seguramente.
Os Clippers com Dallas é que não batiam. Continuavam a estar lado a lado. Já não dava. Já não dava.
É verdade.
Bom, esta foi a nossa rubrica. Isto é um exercício, é um ensaio, como costuma dizer.
De números, melhor de números.
Mas, de facto, isto confirma algumas ideias que a maioria do pessoal tem
e desmistifica
outras.
É verdade.
E depois, é melhor ir para a esquerda ou para a direita? É uma boa pergunta e eu acho que, sinceramente, não há uma resposta muito concreta.
Nem há nenhuma conclusão, foi isso que eu também tentei passar.
Bom, vamos avançar e agora vamos começar nos positivos e nos negativos. E o Pedro, como está com a bola, mantém-se. E o Pedro Ilés, como positivo, o primeiro confronto de playoff, série de playoff, que está neste momento e já há algumas horas.
E que série?
Definido. E definido, achamos nós, com uma coisinha que vai ser um bombom.
Bem, eu
não vou... para eles, para nós.
Para eles vai ser mais difícil para os jogadores. Nós estamos aqui sentados e que vamos estar a comentar alguns destes jogos e a vê-los, vai ser certamente aliciante. É a única série do play-off que já está definida. Há uma série do play-in também já definida, mas esta é a única do play-off.
Uma série de play-in não é uma série, é um jogo.
Um jogo, exatamente. E que série? O registro para já está 2-0 para os Clippers. Kawhi vai vencendo Luca por 2-0. Este é o round 3. Estes são os números dos dois senhores quando jogam um contra o outro. Kawhi, 32,5 pontos por jogo, 8,9 ressaltos, 2,3 roubos de bola por jogo. Isto... quando jogam
contra o outro.
Em play-off nestas
sempre.
Nestas duas rondas.
Okay.
E o Luka Doncic fez números também bastante simpáticos de 33,5 pontos por jogo, 8,8 ressaltos, 9,5 assistências.
É quase triplo-duplo.
Para além destes homens, existem aqui outros jogadores que...
também são jeitosos.
Também são bastante jeitosos. Também gostaria... vamos, com certeza, falar muito do Paul George, do James Harden e de outros homens dos Clippers, que são homens...
Não falas do Russell Westbrook.
Outros, não, porque ele está no banco e ele gosta de
não
estar...
Não sei se repararam, desde que o Kawhi saiu e com o Russell Westbrook a jogar mais minutos, os resultados...
Mesmo que a gente não reparte...
Eu faço questão que vocês estejam atentos, exatamente.
Não, a gente pode dizer que é do, sei lá, do Bones Island ou do...
Também
do
foi
do
no último dia.
Já lá vamos.
Ou do Coffey.
É do Coffey que
o... Em Dallas, obviamente, temos o Kyrie Irving.
Jogar muito bem.
Temos o Tim Hardaway Jr. que entra sempre a ferver. Temos outros jogadores.
Gafford, grande aquisição.
O PJ Washington que está agora mais entrosado com a equipa.
Muito bem.
Ou seja, temos aqui duas equipas e vamos ter muito espetáculo. E eu não sei se isto vai ter ao jogo.
Quem é que vocês acham que passa?
Eu não sei quem passa. O que eu acho é que...
Atenção que não está definida quem... onde é que vai começar.
Exatamente.
Essa é a primeira parte.
Quem ganhar essa série, na minha perspectiva, é seríssimo candidato ao título. Seríssimo candidato ao título.
Embala, sim. Não é?
Porque vai ganhar uma confiança... Vai ganhar... Quer dizer,
e vai ser testado ao limite. Vai
se,
ser
se perder limite. Dois jogadores pelo meio, não são candidatos a nada. Mas se tudo correr dentro da normalidade, quem ganhar esta série... Vamos lá ver uma coisa. Esta série... Há uma outra ideia que o pessoal tem. Tu podes ter uma série muito equilibrada e que acaba 4-0. Ou seja, o equilíbrio
já,
não tem...
Já aconteceu. Há pouco tempo.
Já aconteceu. Já aconteceu. E já aconteceu séries.
Os Nets com os Celtics.
E já tivemos, não há
jogos muito... no último segundo.
Até. E já tivemos, não há muito tempo, séries a 7 jogos em que cada jogo era decidido
20 15, e 30.
15 e 20 pontos. Ou seja, aquilo era equilibrado só no número de vitórias e derrotas. Porque do resto, os jogos não tinham equilíbrio nenhum. Eu acho que esta série vai ter mais de 4 jogos. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Ficarei muito admirado se sair ao contrário. E tenho a sensação... que as duas equipas durante a fase regular tiveram períodos de excelência, os dois. E também tiveram
e Dallas está a atravessar agora esse.
Eu acho que Dallas está no... Eu acho que só Boston, na época, teve um momento de empolgamento como superior Dallas, a Dallas. Dallas ao que ter agora.
E não, por, e acaso, não estou, por acaso aí não sei, e não estou sequer, também tiveram.
Eu não estou sequer a falar do número de vitórias, estou a ver da qualidade do jogo e da confiança com que estão a jogar.
A química.
Luca e Irving nunca jogaram assim. Nunca. Os dois lado a lado nunca jogaram
nem
assim.
Nem a equipa jogou assim no passado mais recente.
Nunca. Eles, para eles começavam amanhã já. Eles amanhã, estão no ponto.
Amanhã jogavam jogos todos os dias. Todos os dias. Dá-los a fazer os jogos todos os dias.
Podes ter a certeza. Saiam do hospital diretamente para
o ainda por cima os outros têm estado separados com lesões e com gestões. Eles iam lá
todos os dias. Sim, já lá vamos. E vamos aqui ver a gestão a seguir no meu negativo.
Portanto, este é o positivo. É uma série, e uma série que pode ser, se calhar, a mais interessante de todas, não sabemos as outras, mas esta promete muito. E agora passamos para o negativo, que também tem aqui uma certa ligação ao positivo.
Não, é assim, eu compreendo que na NBA tem 82 jogos e isto está praticamente tudo definido. Eu não percebo isto que aconteceu. Nós comentámos este jogo, Luís Avelange, não era da hora tardia. Que
não, não. Nós vimos bem o que estava a acontecer. Mal.
A equipa dos Clippers até fez um jogo muito interessante. Excelente, excelente. Sem praticamente os jogadores mais importantes de todos. Pelo menos 6 jogadores daqueles que jogam muito tempo não jogaram.
Foram os titulares todos.
Todos, mais o Westbrook.
Com exceção do Powell.
Sim, e o Powell.
Depois o Westbrook e o Powell.
Pronto. Portanto, acho que eles fizeram uma exibição excelente. Os Suns acabaram depois por ganhar o jogo quase por 20 pontos.
Mas correram cenários, o resultado é mentiroso. É mentiroso.
Mas isto depois que aconteceu, que foi os Suns colocaram os 5 jogadores do banco, os Clippers mantiveram o 5 inicial para o Bones Island tentar marcar 40 pontos, porque tinha 37, já tinha o máximo de carreira e foram aos 40 pontos. Fez 2 lançamentos altamente disparatados e depois ainda acaba ali tudo na brincadeira. Os jogadores dos Suns ainda mandaram umas bocas.
O mais engraçado é este que o pessoal está a ver. Sim. Há um colega que ganha o ressalto de
procura dele.
Estava sozinho.
Passando a bola.
É perder por 15 ou por 13. Sim.
E andam ali à procura dele, ele a lançar e foi desarmado.
Foi um circo.
Para quem não está
o
a ver.
Kevin Durant mandou-lhe umas bocas.
Para quem não está a ver ali, depois o Kevin mandou-lhe umas bocas, o que é que tu estás a fazer? E depois, no meio disto tudo, aparece o treinador, o Tyronn Lue, que quem não tem imagem em casa não vai ver ele agora aqui a rir-se.
Felicíssimo da vida.
Feliz. Claro. Eu não compreendo, sinceramente, uma equipa, atenção, que não sabe a sua vida amanhã, se joga em casa ou se joga fora, tem tudo nas mãos dele. Atenção, mas pode correr mal. Está aqui a rir-se porque ele não chegou aos 40 pontos e andaram ali a tentar.
Pedro, começa a estar a rir porque perdeu um jogo.
Perdeu um jogo quase por 20 pontos
perdeu,
em casa.
Perdeu um jogo,
não consigo perceber.
Perdeu um jogo em que, por opção, não jogou no máximo de força possível, por opção, ninguém os obrigou. Depois, e atenção, jogaram muito bem, tendo em conta as ausências, acabam o jogo a perder quase por 20, o que até é injusto, mas preocupados em que um jogador que já tinha máximo de carreira chegasse aos 40 pontos, como se isso valesse alguma coisa de importante. E depois acabam, e todos contentes, como se tivessem ganho o jogo. Também não chego lá.
O que o negativo é, eu reconheço que os norte-americanos têm uma cultura desportiva muito forte e muito boa e cheia de valores. Não reconheço
isso. Este valor qual é?
Uma equipa que perde em casa e que tenta coisas deste estilo, onde um jogador marcar 40 pontos é mais importante do que a vitória, se calhar, no jogo seguinte.
E a rirem-se.
E a rirem-se depois de perderem um jogo em casa.
E não sabendo sequer se isto mexe com terem fator casa ou não contra
Dallas. Eu compreendo a história dos 82 jogos e que é difícil levar os jogos todos a sério, mas também acho que isto é perfeitamente
limitável. Mas esta é a equipa onde o James Harden foi lá contestar.
Pois,
eles andam à procura de...
Eles andam à procura, se calhar agora, contra os
Mavericks, não
contra os Mavericks no playoff, se calhar vão dizer para eles não desarmarem lançamentos.
Eu acho que a equipa é boa, tem excelentes jogadores, mas eu continuo a achar que há ali muita coisa que não bate certo.
Esta é uma delas.
Esta rapaziada vive num mundo muito diferente, mas pelo menos eles satisfeitos aparentemente estão rindo.
Sim, ao menos isso.
Siga para mim. Bom, Vamos agora ao meu positivo, e eu hoje fiz aqui uma coisa que não é normal, vou falar do pessoal de Chicago. Então, qual é o meu positivo? Eu disse aqui há uns tempos, e atenção, eu não tenho nenhuma informação privilegiada, diferenciada do que vocês têm, o que eu vou vendo de Chicago, o que vou lendo aqui e ali na internet, portanto, coisas nos jornais de Chicago, coisas que estão disponíveis para todas as pessoas, mas eu disse já há algum tempo que achava, que é a minha forte convicção, e está a aumentar, que o DeRozan, ao contrário do que muita gente pensa, porque ele não renovou atempadamente, que tal como aconteceu com o Lavine e com o Vucevic no passado, que vai renovar por Chicago. É a minha convicção. E porquê é que eu sempre disse isto? Porque eu vejo o DeRozan a jogar, mesmo com a equipa, às vezes, muitas vezes para o meu gosto, a raiar o absurdo, eu o vejo aos 34 anos a jogar com uma vontade, com um querer e com um envolvimento com os colegas, nomeadamente com os mais novos, que não me parece compatível com alguém, bom, eu quero é que isto acabe e quero ir para o outro lado, que este pessoal aqui é só doidos. E foi isto, eu por acaso nem sei a que jogo é que foi isto, já não me lembro. Mas o Casey Johnson, que é uma das pessoas que acompanha a equipa nos jogos todos, no final de uma partida, colocou diretamente a questão ao DeRozan. Portanto, como é que é? Qual é a ideia? Isto está a acabar, independentemente do que acontecer no play-in, se vão ao play-off ou não vão, não deve ir. E ele disse basicamente isto. Ele adora os proprietários da equipa, o pessoal que gera a equipa, portanto,
a estrutura,
os treinadores, a cidade, a organização, e ele não disse aqui, mas por extensão, os colegas e os próprios adeptos. Foi isto que ele disse. E depois, quando lhe explicaram, bom, mas e tal, mas e o renovar e não renovar, a frase dele foi, eu estou onde quer estar. É assim, eu não sei se isto significa que ele vai renovar ou se já tem acordo, não faço ideia nenhuma. Mas o que eu leio destas palavras foi o que li antes nas ações. Eu acho que ele efetivamente quer estar em Chicago. Se me perguntarem assim, mas tendo em conta a idade dele, ele não devia procurar se calhar uma equipa mais forte, onde fosse mais provável discutir um título? Eu acho que sim, eu acho que sim. Agora, parece-me convictamente que ele quer estar nos Bulls. Porquê? Não sei, ele é que deve saber. E ainda por cima, ele fala muito da história da lealdade, que eu acho que é uma coisa que vale o que vale, mas que
está em desuso.
Na NBA e não só, mas eu que tinha este sentimento e este feeling, que é só isso, reforcei a ideia e gostei de o ver numa altura até relativamente crítica da equipa, ele ter esta afirmação e esta declaração de amor, entre aspas, à equipa e a toda a organização. Acho que isto é bonito de se ver.
Parece-me alguém um bocadinho especial, no bom sentido. Ele falou de alguns problemas que teve.
Exatamente.
Mentalmente.
Mas parece uma pessoa diferente.
Se calhar onde
diferente.
Ele se sente bem.
É onde se sente bem.
Ele valoriza muito.
E eu acho que isto, às páginas tantas, nomeadamente para quem é milionário, não é mais um milhão ou menos um milhão, ou jogar na cidade que é mais bonita ou que tem menos vento, que quase todas têm menos do que Chicago, se calhar não é nada disso que lhes importa. É estarem num sítio onde se sentem acarinhados, onde se sentem valorizados.
Confortáveis.
E onde, onde gostam de estar. E aparentemente, ele disse que as letras todas é aqui que eu quero estar. Vamos ver se se concretiza. Eu torço por isso. O negativo é uma história engraçada, porque tem a ver com Chicago também, e é um negativo que tem algo de positivo no meio da história. Este foi agora, acho que foi no jogo de ontem, portanto, o jogo com Detroit. Chicago ganhou, é notícia, ganhar a Detroit é sempre notícia. E no fim, portanto, a classificação ficou fechada, portanto, já sabiam que iam jogar no play-in contra a Atlanta, e agora já sabem que, independentemente do que acontecer nos dois jogos que restam, a uma e outra equipa, vão jogar em casa. Pronto, isso está fechado também. E o Coby White foi perguntar-lhe no balneário, ele também tem um ar sempre muito, muito aloado. Bom, então agora que a coisa está fechada, qual é a ideia? É jogar os jogos que faltam, até porque ele teve uma lesão e claramente perdeu forma desportiva, ou a ideia, portanto, é descansar? E o Coby White teve uma resposta que eu acho muito interessante, que é, os jogadores querem sempre jogar. E eu gostei de ouvir isto. Portanto, isto é negativo, mas tem aqui uma parte positiva. Ou seja, nós queremos jogar, e ele até depois, a pergunta e a resposta dele é, eu parei, quebrei aqui um bocadinho e agora até estou a aproveitar estes jogos para recuperar e, portanto, eu se calhar preciso de jogar para ganhar mais confiança. E depois ele acabou a dizer que, mas se o staff médico, e ele disse aqui os médicos, eu acho que deve ser médicos e o staff todo, decidir que é melhor eu descansar, ele depois diz, eu trabalho aqui, portanto, este é o meu trabalho. Ou seja, isto é a parte que eu considero negativa. Eu acho que os jogadores, e nós muitas vezes discutimos isto, os jogadores querem jogar, sempre. Eu não conheço nenhum jogador, quer dizer, há ali um ou outro que se calhar não quer jogar sempre. Uh-huh. Estou a pensar no Kouai e mais um ou outro que se calhar não quer. A maioria dos jogadores quer jogar. Eles são profissionais, mas eles gostam de jogar. Toda a gente gosta de jogar. Agora, quem lhes paga, e paga-lhes bem, muitas vezes é que diz, amigo, não, hoje não jogas por isto ou por aquilo. E essa é a parte negativa. Nós muitas vezes apontamos o dedo. Olha, este diz que lhe dói a cabeça, aquele diz que tem uma inflamação, não sei aonde. Mas se calhar às vezes não são eles que dizem isso, ou não são eles que manifestam a intenção de não jogar. Muitas vezes são as equipas... Olha, eu vou-te dar um exemplo. Achas que foi o Russell Westbrook que disse que não queria jogar no outro dia? O Russell Westbrook.
Esse que é sempre.
Esse que é sempre até lesionado.
E ele diz ali, eles são profissionais, ou seja, ele também acaba não, por seguir...
Não é, é o que ele diz, é eu, ele tenho nem, que fazer, eu tenho que fazer o que me mandam fazer. Agora ele diz, eu quero jogar. Se quem manda, quem me paga diz, não, não jogas, eu não posso jogar.
Isto não é só a equipa médica. Portanto, eles têm
fisio, é toda a gente. É toda a gente.
Do desporto, tem cientistas de
é o treinador, é os adjuntos, é toda a gente.
Não sei, eles têm vários relatórios e que se calhar dizem, olha, se ele puder descansar este jogo, era perfeito para ele.
A expressão, e ele de facto é muito... É genuíno. É muito genuíno. Diz, eu trabalho aqui, portanto, é assim, se o meu patrão...
Não venhas trabalhar.
Diz, não é para trabalhar, eu não trabalho. Agora, eu quero trabalhar sempre. E eu acho que isto, tendo aqui um lado positivo, eu acho que acaba por ser o negativo, que é a confirmação daquilo que nós tantas vezes falamos. Às vezes eles não jogam porque quem manda não quer, não os deixa jogar. E isso é, para mim, é negativo, naturalmente. Vamos prosseguir e agora vamos para o positivo do Diogo, que é dar um abraço ao Pedro.
Eu acho que o Pedro ficou contente com esta renovação. Nós gostamos todos aqui muito na Sport TV do Jrue Holiday. Acho que Boston começou a arrumar a casa, e já falámos no Nemias, que obviamente para eles não é a prioridade, mas o Jrue Holiday renovou então 4 anos, 135 milhões.
Coisinha pouco.
Um jogador que foi muito bem sacado aqui, ainda por cima.
A um rival direto.
Atenção, ele podia renovar. Não era pelo dobro, mas era muito perto do que está ali. Peço desculpa, 200 e tal milhões. Era o máximo que ele podia renovar. Portanto, ele aceitou,
já não sei se ele hoje pode jantar com a família.
Ele aceitou inclusivamente aqui um pequeno corte.
Mas estamos a falar, ele já é um veterano, mas estamos a falar de 135 milhões de dólares por 4 anos. Sim. E atenção, e podia ser mais, isto é um caminhão de dinheiro.
Mas para
quem já tem 2 caminhões de dinheiro.
O que eu queria realçar aqui também é que os Celtics renovam agora, e eu acho que agora é que eles vão ver de facto a utilidade do Jrue Holiday, ou seja, playoffs, jogos a doer.
Eles já viram, agora vão confirmar.
Mas ele sobe muito normalmente o nível, e não estamos a falar aqui de ir marcar 30 pontos.
É um jogador de uma fiabilidade.
Vai-se agarrar aos melhores jogadores contrários, vai aparecer nas partes decisivas, é um grande jogador.
E atenção, que nem sempre na época fomos falando disto, vai ver os números de 3 pontos dos
últimos
tempos.
E outra coisa, ele se quiser entra lá no balneário e leva o cachucho,
pois ele mostra
que os outros estão atrás.
Ele explica-lhes como é que se
faz. E isso é importante numa equipa, claro. Porque se calhar ele vai explicar como é que se chega lá.
E atenção, e as declarações dele em relação também à forma como foi acolhido pelos colegas, pela cidade, pelos adeptos.
Isto não faz sentido ir para outro lado.
Encaixa,
o dinheiro é importante, mas eu quero é isto aqui para ganhar toda a gente.
E o dinheiro está ali.
E o dinheiro está ali também.
E porque deve acreditar também no que vê no dia-a-dia. Não só na organização, mas na equipa, nos jogadores, nos colegas.
De facto, é uma grande notícia para Boston, e é uma notícia que eu acho que aparece num momento...
E é só a primeira. Eles vão...
Mas é uma notícia que aparece na altura certa. Vamos começar o playoff... Toma lá,
fica tranquilo,
cá, acabou.
É para jogar.
Isto só vai ajudar, pelo menos potencialmente, concordo. O negativo.
Olha, negativo também entronca, até porque isto
não é.
Não
é nos Clippers, mas é ao lado.
Isto é um programa super bem preparado, portanto isto entronca tudo. E já falámos aqui do jogar, do não jogar, e eu trouxe aqui os Lakers, até porque brincamos depois aqui muito com o Miguel, enfim. E ele fica também doente quando vê que a malta...
As dores de cabeça.
É que vem em jogos decisivos e de repente este está fora. Este está fora. E ainda por cima, como andamos aqui numa luta, entre aspas, saudável com os Warriors, que eu acho que nesse aspecto tem sido um exemplo. Eu não quis pôr o mais outra vez, porque já os trouxe a semana passada.
Nem tens grande razão.
Não, tenho razão em termos do que eles estão a jogar e lá está.
Estão a levar a coisa mais a sério.
Mas é verdade.
Sem dúvida.
Ontem até arriscaram um bocadinho, descansaram ali dois e enfim, o jogo foi apertado, mas ganharam. Mas este mindset dos Lakers, e por isso é que eu trouxe negativo, quando eu acho que há ali jogadores, nomeadamente os principais, LeBron na cabeça, que a janela está a fechar, toda a gente percebe, ele próprio já
começou a admitir.
E portanto, achar que ir em nono ou em décimo, jogar fora, jogar em casa,
que é igual,
não estar presente quando... Lá está, depois podem dizer, não, mas ele estava mesmo, ok, a gente não tem a formação toda. Mas se isto fosse playoff, o Anthony Davis não
tinha jogado.
Se fosse
o final do campeonato,
claro,
falhava
não tinha jogado, doía-lhe a cabeça. É. Por amor de Deus. Então eu acho que os Lakers, nesse aspecto, e não sou adepto dos Lakers, mas desiludem nesse sentido que já não é deste ano.
Mas atenção, mas este ano, verdade seja dita, eu até acho
no
que
caso do Davis
houve
até tem estado
um compromisso muito maior.
Mas aí agora,
assim, chegamos
agora,
ao momento,
agora nesta altura,
chegamos ao momento da verdade.
Agora é que é, não é?
E começam a...
Luís, agora se me aparecer um unha encravada para jogar nesta altura, a ligar o pé. Se me saltar a unha, ligo o pé e vou jogar na mesma.
E eles aqui há...
E se doer a cabeça também joga.
Eles há três jogos tinham a hipótese de inclusive andar lá mais para cima.
E abdicaram, indiretamente abdicaram disso. Atenção, e o passado recente está cheio de exemplos de equipas com grandes jogadores, com jogadores que já ganharam, que pensavam, isto desde que a gente lá chegue, a gente ganha. Não é verdade.
Não é sempre assim.
E mesmo que eles olhem e digam, ok, isto vamos ao play-in, temos que ganhar, depois a seguir vêm os Nuggets, mas é assim, até um jogador como o LeBron, como o Anthony Davis, dão-se à morte, vamos conseguir.
Eles acham
tem
que
dar
é simples,
o máximo.
Que é simples começar... Por exemplo, em São Francisco, com os Warriors, e a seguir depois ir a Phoenix ou a Sacramento.
Sim.
É simples. Ah, ok. Grande confiança.
Não, esta é a verdadeira confiança. Grande se não confiança. Sabes a definição de confiança, é esta.
Mas para mim isto é de facto negativo, fossem os Lakers ou fossem outros, e às vezes há outros exemplos, que nesta altura, e isto, se calhar temos aqui o LeBron a jogar mais dois ou três jogos esta temporada, e depois vai de férias durante meses largos, não faz sentido. Não faz sentido. E portanto
também.
Este é o meu negativo, e ponho aqui os Warriors como em contraste com isso, a levarem isto a sério, e ainda bem.
Vamos agora para os buzzers, para a reta final do nosso podcast de hoje, e este é o buzzer do Pedro, que é também uma coisa muito engraçada, que é um ranking dos challenges dos vários treinadores, certo?
Esta é uma matriz, eu sempre quis saber isto, e encontrei isto na internet.
Olha,
agora.
Dos comentadores é bem pior.
Exatamente.
É sempre ao lado.
Sim, o nosso está aqui no quadrante esquerdo, está aqui bem para baixo. Não, aqui temos os treinadores que pedem mais challenges, os que acertam mais e os que acertam menos. Nós podemos ver que o que acerta mais é o senhor dos Memphis Grizzlies.
É o maior.
Está ali bem destacado e também é um dos que pede mais, porque está ali naquele quadrante então, superior.
Se o homem acerta mais, devia pedir dois todos os dias.
O que pede mais é dos Oklahoma City Thunder, o Mark Daynold, é o treinador que pede mais e está ali muito perto do limiar de 60%. Atenção, os 60% é a média.
É,
okay?
São mais.
Portanto, ele está muito perto ali da média dos treinadores da NBA. Curioso ver ali, no quadrante superior direito, quem tem acesso à imagem, estão os treinadores que pedem mais volume e que acertam mais vezes. E temos ali o Jason Kidd, o Mazzulla, curiosamente, malta não acha que o Mazzulla acerte muito, mas está ali.
Popovich.
Os números não aumentam. Popovich, também ali muito, muito bem destacado. O Chris Finch, que está a fazer uma excelente temporada com os Timberwolves. Os Brooklyn Nets... Está ali uma bola porque tiveram mais que um treinador e isto é a medição dos challenges da equipa. Portanto, quem esteve nos Nets não ganha jogos, mas acerta challenge. E depois, aqui embaixo, temos aqui, curiosamente, ali um senhor que acerta muito, mas pede pouco. Portanto, o Billy Donovan, Luís...
Devia pedir mais.
Devia pedir mais. Portanto, se calhar está-se a guardar agora,
mas atenção,
para o play-in.
Chicago tem razões de queixa. O homem, quando barafusta,
exatamente,
a coisa está certa. Devia era pedir mais. E tinha razões para isso.
Depois, aqui nos que acertam menos, destacadíssimo, o Steve Kerr.
Eu tenho uma teoria.
Tenho o treinador grande na equipa e vai atrás da conversa dele.
E ele pede e depois
arrepende.
Exatamente. Mas depois temos ali também o Willie Green. Para quem acha que o Darvin M não acerta muito, ele está ali, mas pede abaixo da média, pede poucos challenges, é verdade, mas há ali alguns senhores, muitos deles sem grande razão para pedir, porque as suas equipas quando perdem, perdem a sério, também não têm grande razão para andar a pedir.
O Mike Brown também está bem.
Como sempre, aliás, nós já o ano passado já falávamos muito dele, eu não tenho o registro do ano passado, mas aqui é um registro curioso, portanto ali o Taylor Jenkins, que treinou os Grizzlies, apesar da sua equipa não estar bem classificada por tudo o que nós sabemos, não deixa de ser competitivo.
Atenção, ele continua pede
os challenges e sabe o que está.
E apesar das ausências do registro, o trabalho dele é inacreditável.
Sim.
Mais difícil não há.
Ele conseguiu ganhar jogos com as ausências.
Olha, hoje é com os Lakers.
Sim. Vamos ver se ele vai pedir ou não. Mas pronto, só para dar a nota que o Taylor Jenkins é o que acerta mais, o Steve Kerr é o que acerta menos, o Eric Spoelstra é o que pede menos challenges e o que pede mais é o Mark Daynold.
É o de Oklahoma. Portanto, é uma coisa engraçada, de facto, que o Pedro encontrou, e isto é um tema que o pessoal também muitas vezes fala, em abstrato, estão aqui os dados para quem quiser espreitar e confirmar se a sua equipa pede muito, pede pouco, pede bem ou pede mal. Agora vamos para uma coisa que aconteceu também num destes dias e que é o buzzer do
Diogo. Sim, eu acho que isto é inusitado.
Completamente inusitado.
E vocês estavas no jogo, não era? Com o Miguel. E, de facto, vocês às tantas até foram... Isto está a passar rápido, não é? Comentaste isso comigo e foram espreitar.
Mas nós estamos a falar, para o pessoal que não está a ver, do jogo inenarrável. O jogo, atenção, o jogo de treino entre Boston e Milwaukee.
Primeiro e segundo do Oeste.
Portanto,
não é?
Duas equipas, ao momento, mais fortes do Oeste, em que houve uma equipa que fez 4 faltas. Imaginem isto. As duas equipas mais fortes do Oeste que podiam aproveitar ali o jogo quase para marcar território para o playoff, Milwaukee fez 4 faltas. Não há memória disto na NBA, como é evidente. Não há jogos em que uma equipa...
Isso é para um jogador.
Uma equipa que quer ganhar não pode fazer 4 faltas. Isso não existe. Existiu aqui porque, obviamente, eles, nem uns nem outros estavam preocupados em ganhar, o que é, no mínimo, estranho. E depois aconteceu outra coisa ainda mais absurda. Boston não teve direito a nenhum lance livre.
Sendo que os Bucks tiveram 2.
2.
Portanto, isto foi, de facto, são recordes pela negativa. Mas é bizarro, como
isto
diz ali.
Isto é bizarro. E eu comentei o jogo, eu e o Miguel saímos do jogo, olhar um para o outro, dizer, isto não foi um jogo da NBA, isto foi um jogo de treino que fez parte do calendário oficial da NBA.
Os jogos de treino têm mais faltas.
E às vezes até acabam mal.
E algumas não acabam bem. Sim.
Isto, lá está, isto é mais uma coisa, eu percebo, então para Boston, o jogo ganhar ou perder, perderam. Dava no mesmo, continuavam a ser os primeiros a larga distância de toda a gente, para eles foi, deu na mesma coisa, mas para Milwaukee também não afetou muito, embora eles ainda não tenham a posição definida, mas também ganharam, portanto fizeram a parte deles, ok? Mas isto não é bom para a competição, isto não é bom para os treinadores que estão envolvidos, não é bom para os jogadores que estão envolvidos, isto no limite não é bom para ninguém. Nós estivemos a comentar um jogo e a ver um jogo, e o pessoal em casa a observar, em que não foi um verdadeiro jogo. Porque não há jogos de basquetebol com dois lances livres.
Não é? O cartaz não prometia imenso.
Não há jogos com dois lances livres, não há jogos com uma equipa a fazer 4 faltas. Isso não existe. E a verdade que não existe é que foi a primeira vez que aconteceu. Eu espero que tenha sido a última.
Sim, mas existiram alguns lances e alguns jogadores também criticaram. Simplesmente não estavam a apitar as faltas e não houve lances livres.
Pedro, é verdade.
Mas
não houve muito. Portanto, em vez de 4 faltas, teriam sido 6 ou 7.
Também era mal.
E os lances livres eram 3 ou 4.
Não, eu estou a falar para as duas equipas.
Sim, mas
foi uma coisa esquisita também.
A diferença, eu concordo, houve algumas faltas que não foram assinaladas. Mas pronto, que fosse o dobro. Portanto, o dobro de 4 faltas eram 8 e 2 lances livres eram 4.
O Pedro nunca chegaria. Pedro não está preocupado, mas eu acho que Boston, assim, ainda por cima vão ter aqui uma semaninha, também já começavam a ligar um bocadinho. Ontem perderam outra vez, 2 seguidas.
Estás preocupado com...
Mas, olha, não estou preocupado, mas não gosto muito de ver...
Eu vi as declarações do Jalen Brown e ele não... Eu gostei das declarações. Não achou piada nenhuma. Claro. Perdemos, não andamos aqui para perder. Pois. Eu sou por isso. Perder, não mesmo quando não conta, entre aspas, para nada, é sempre melhor ganhar do que perder. Mais que não seja na carreira deles e da história da equipa, conta a vitória e a derrota.
O ano passado nos Nuggets também acabaram a perder jogos consecutivos.
Ah, então estão a repetir a tarde. Pronto, ok. Então está bem, Então a gente depois vai ver se isso vai ser assim. Bom, e vamos finalizar com o meu buzzer e aqui vamos tirar aqui um bocado o aspecto de brincadeira com que nós normalmente fazemos, não só as transmissões, mas também aqui o nosso podcast, para dar conta de algo que é recente, o anúncio público, do Nate Robinson, um ex-jogador da NBA, que veio a Portugal, uma figura simpaticíssima, um jogador que, tendo em conta que era quase sempre dos mais pequenos que lá andava, até concursos da Fundança ganhava, um jogador, um coração enorme, um lutador, um guerreiro, e que agora enfrenta um problema, agora que já não é de agora, grave, ele tem problemas renais muito graves, ao ponto de precisar, com caráter quase de urgência, de um transplante, só que ele, e dinheiro também não lhe deve faltar, ele não consegue encontrar um dador compatível. E, portanto, ele no outro dia, num podcast, e de uma forma muito direta, mas ao mesmo tempo tranquila, o que causa algum embaraço, eu pelo menos vi aquilo e fiquei ali um bocado atrapalhado, ele disse basicamente que sabe que se a situação continuar como está hoje, e independentemente de fazer diálise 4 horas por dia, que não vai viver muito tempo. E portanto...
E tem 39
anos. E portanto, acho eu que tem dinheiro, e portanto não é uma questão de dinheiro, mas isto, a saúde...
A saúde não se compra.
Infelizmente não se compra. E é uma situação triste, mas que é uma situação que é a vida. Lá está, isto é muito mais importante que a NBA e que o basquetebol e que tudo. E eu fiquei sensibilizado, e até ele disse isso mesmo, que ele fez questão de... Portanto, ele já tinha anunciado há uns anos que tinha um problema renal, não, ok? Mas a maioria das pessoas não sabia que o problema era tão grave como está. E ele basicamente ele disse, bom, eu vivo do dia-a-dia tranquilo, a fazer as minhas coisas, bem disposto, mas tendo a perfeita consciência que se muito rapidamente não acontecer aqui nada, eu vou morrer em breve. E isto é um relato na primeira pessoa muito emocionante, mas de alguém que diz que também está a fazer isto para que este problema, que é um problema que acontece infelizmente com muita gente, mereça debate, que se possa tentar arranjar aqui, não sei muito bem como, soluções, porque isto eu acredito que no futuro haverá uma solução que não seja necessariamente o ter que haver um dador, se calhar será possível fabricar, entre aspas, uma forma de resolver isto, mas queria também trazer isto, até porque é alguém que esteve cá no nosso país, eu estive com ele, o João Viegas até fez uma entrevista, e é alguém simpático, muito tem uma carreira na NBA muito, muito boa, e que hoje luta com um problema de saúde muito complicado e que esperemos todos, naturalmente, que haja solução, porque ver alguém aos 39 anos e com, pensamos nós, com todas as condições, ter uma vida desafogada, quer dizer, parece de uma injustiça
que ele ganha
tremenda,
jogo, não é?
Que
ele
tremenda ganha que possa correr isto mal, e portanto toda a força para ele, toda a sorte, e que as coisas acabem a contento e que se resolvam da forma que for possível. Chegamos então ao fim de mais uma edição do nosso podcast. Obrigado por estarem desse lado, obrigado por participarem, obrigado por estarem nas transmissões. E já sabe, isto agora são mais 2 dias de competição de fase regular para definir os encaixes de play-in e as séries de play-off. E depois é o sprint a sério em busca do título. Para a semana, quando aqui estivermos, já estaremos em andamento com o play-off. Até para a semana.